As preocupações sobre os conteúdos da atual lei de imprensa voltam a constar da agenda dos partidos políticos e da sociedade civil. Em causa está a não regulamentação deste instrumento, passados 6 anos depois da sua aprovação e publicação em Diário da República. A UNITA promete uma nova discussão sobre a lei de imprensa na Assembleia Nacional e junto das associações da classe, porque entende que os conteúdos da atual lei não estão adequados aos desafios que o país enfrenta. Por outro lado, o Partido do Galo Negro diz que vai questionar o Executivo angolano para esclarecer as causas da não regulamentação da lei de imprensa e revela que a situação da liberdade de imprensa em Angola continua a registrar muitos atropelos. Por sua vez, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos também mostra-se preocupado com o silêncio das autoridades angolanas sobre o assunto e constata que a situação da comunicação social no país carece de uma regulamentação urgente. O secretário-geral da UNITA, Vitorino Nhani, considera que a falta de vontade política justifica as motivações que estão na base da não regulamentação da lei de imprensa.
A imprensa constitui o quarto poder e nós estamos num país democrático e naturalmente que gostaríamos que houvesse, portanto, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Conforme dizia, já lá vão cerca de 6 anos, portanto, a própria lei da imprensa foi devidamente publicada em fevereiro. O governo tinha 90 dias para poder fazer a regulamentação, isto é, estamos a falar de maio de 2006, que seria o prazo para a regulamentação da própria lei, mas até a data nós não vemos, digamos, vontade política no sentido de se materializar esse programa. E para estar constitui-se numa grande preocupação, porque o nosso país já se abriu à democracia e nós gostaríamos que a imprensa deveria desempenhar o seu verdadeiro papel. Nós gostaríamos também de dizer que, de facto, não há liberdade de imprensa, nem vontade política para acabar com a censura política e a concentração da propriedade dos órgãos da comunicação social, como comanda o artigo 44º da nossa Constituição. E eu gostaria de me ater ao que está consagrado nesse artigo. Primeiro, é garantida a liberdade da imprensa, não podendo esta ser sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. O número 2 diz que o Estado assegura o pluralismo de expressão e garante a diferença de propriedade e a diversidade editorial dos meios de comunicação. O número 3 diz que o Estado assegura a existência e o funcionamento independente e qualitativamente competitivo de um serviço público de rádio e de televisão. E o número 4 diz que a lei estabelece as formas de exercício da liberdade da imprensa. Portanto, nós, em 2010, portanto, os angolanos, através da aprovação da Constituição, portanto, beneficiaram de um novo, como é que eu posso dizer, de um novo elemento jurídico e que não se justifica que até aqui nós não possamos, digamos, ter a lei da imprensa devidamente regulamentada.
Para o porta-voz do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, a falta de um mecanismo eficaz de regulação da lei de imprensa tem permitido que muitos atropelos sejam cometidos ao nível da comunicação social em Angola.
É uma preocupação que recorrentemente o sindicato levanta, porque o Sindicato dos Jornalistas Angolanos entende que a regulamentação pode ou vai resolver muitos problemas que a classe profissional os enfrenta. Como se sabe, uma das situações que muitas das vezes tem sido apontada, sobretudo pela sociedade, é que há uma confusão dentro da própria classe para se definir quem é jornalista e quem não é. Okay? Hoje, qualquer pessoa tem acesso à profissão, qualquer pessoa exerce a própria profissão, qualquer pessoa atropela os tais regulamentos sem haver um mecanismo, não é, eficaz para poder, de facto, por um lado, prevenir, por outro lado, então, ainda no âmbito da autorregulação, impedir que recorrentemente a classe ou o jornalismo esteja a ser desvalorizado. Ok? como por exemplo há na Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tem a carteira profissional, qualquer pessoa que quiser aceder à profissão tem, além da formação que é um caráter obrigatório, tem de se licenciar ou tem de se inscrever na Ordem para exercer a própria profissão. Nós entendemos também, nós jornalistas, nós o sindicato, entendemos que, tal como a lei de imprensa estabelece, é necessário que haja primeiro um estatuto condizente com o momento atual, um estatuto de jornalista, que é da competência do executivo, ou seja, o executivo é que tem de aprovar esse estatuto, e só mediante a presença desse estatuto é que a classe jornalística, o sindicato, mais as outras associações, poderão então avançar para a comissão de carteira ética, que é uma outra questão fundamental, aliás, nunca a tivemos. Estamos na segunda lei de imprensa, a primeira de 91, como sabemos. Em 2006 passamos a ter a segunda lei de imprensa, mas 6 anos depois, como disse, continuamos a ter a lei de imprensa por regulamentar. Por regulamentar ainda, por exemplo, há a questão dos apoios à mídia privada. Entendemos que a mídia privada carece de apoio do Estado nessa sua fase emergente. Primeiro, porquê? Porque a Constituição estabelece que é obrigação do Estado, não é? É um dos compromissos do Estado a promoção da pluralidade. A pluralidade não se faz com 4 ou 5 órgãos, não é? Que caminham a mesma voz, caminham a mesma andança, por um lado. E, por outro lado, temos de dar a oportunidade às pessoas que não vivem em Luanda, por exemplo, de ter acesso ao jornal, por exemplo, num jornal privado. E para essa questão acontecer, precisamos é de que as pessoas que têm que fazer os jornais, por exemplo, tenham baixos custos, o que hoje não se verifica. Ok? Portanto, o artigo 15º da Lei de Imprensa estabelece que o Estado apoia, compromete-se em apoiar a mídia, quer pública, quer privada. Pública já tem sido feita, porque o Estado é que faz os investimentos na mídia pública, o Estado é que garante os salários, os ordenados na mídia pública, mas em relação à privada o Estado nunca esclareceu, porque a Lei de Imprensa remete esta questão para uma lei específica que carece de ser regulamentada e que também nunca foi regulamentada. Portanto, há uma série de questões que deviam ser resolvidas se a Lei de Imprensa fosse regulamentada, por um lado. Por outro lado, sei que a UNITA, o maior partido da oposição, entende que a Lei de Imprensa tem que ser revista. Essa posição da UNITA coincide com a posição do Sindicato de Jornalistas Angolanos, porque a Lei de Imprensa, a nossa Lei de Imprensa, ainda é uma lei, do ponto de vista de crimes de imprensa, uma lei que penaliza ou do âmbito criminal, ou seja, o crime de imprensa ainda tem o âmbito criminal ou de fórum criminal e civil. Se olharmos para aquilo que é a legislação dos outros países, sobretudo países anglófonos, vamos ver que os crimes da imprensa nunca dão direito à prisão. A indemnizações, sim. Isso faz o quê? Promove a liberdade de imprensa, por um lado, não inibe os jornalistas de fazerem seu exercício e impede que as pessoas com algum poder económico ou político, por exemplo, usem e abusem deste facto para poder impedir que o jornalista exerça uma profissão tal como se recomenda.
Segundo o Vítor Inunhani, no âmbito das iniciativas legislativas que o seu partido tem na agenda para se submeter à Assembleia Nacional, uma das prioridades será a lei de imprensa.
E até porque o artigo 87º, portanto, desta lei de imprensa, diz que a presente lei deve ser regulamentada pelo governo no prazo de 90 dias, mas o artigo 88º diz que as dúvidas e omissões suscitadas da aplicação da presente lei são resolvidas pela Assembleia Nacional. Logo, a UNITA tem, digamos, um pacote de leis que nós podemos chamar iniciativas legislativas, dentre as quais está a preocupação da lei da imprensa, que nós vamos levar à Assembleia Nacional. Talvez não se possa discutir já em dezembro, porque talvez tenhamos apenas 2 sessões, mas eu acredito que a partir de janeiro a UNITA vai fazer todo o esforço no sentido de colocar o seu posicionamento relativamente à lei da imprensa para que, de facto, ela seja regulamentada e que se adeque, portanto, ao regime democrático que impera no nosso país.
A Assembleia Nacional será o único mecanismo que a UNITA vai utilizar para fazer funcionar, portanto, esta pressão, esta pressão no sentido de se regulamentar a lei de imprensa?
Sim, porque, independentemente disso, acho que o próprio Executivo, que deve regulamentar, portanto, a própria lei da imprensa também tem as suas obrigações. Independentemente da própria Assembleia Nacional, o Executivo, em função daquilo que está, digamos, consagrado, 90 dias depois da publicação da lei da imprensa, deveria já regulamentar. Não regulamentou, portanto, a Assembleia Nacional também deverá fazer pressão para que, de facto, o próprio Executivo cumpra com as suas obrigações.
A UNITA vai partir sozinha nesta batalha, no sentido de convencer as autoridades?
Eu penso que não. Em princípio, toda a oposição estará interessada no sentido de se regulamentar a lei da imprensa. E eu acho que todas as forças vivas estarão interessadas, porque eu há dias também apercebi-me de que a Igreja Católica parece que evoluía para uma determinada saturação. Portanto, nada impede que as rádios privadas funcionem e, em função daquilo que acontece com a Rádio Mais, nós achamos que tanto a Rádio Eclésia como a Rádio Despertar deveriam estender-se ao nível de todas as províncias para podermos também contribuir no âmbito do próprio contraditório para o desenvolvimento da democracia e, ipso facto, para o desenvolvimento do país.
O jornalista Teixeira Cândido afirma que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos tem desenvolvido alguns contactos e realizado debates para procurar perceber as razões que levam o Executivo angolano a não regulamentar a lei de imprensa.
Nós não sabemos ao certo, não temos uma resposta oficial. Nós, sindicato, pensamos que depois do processo de discussão daquele pacote legislativo, estava tudo encaminhado para que então aquele pacote legislativo onde se inseriam os estatutos de jornalista, uma lei de televisão, uma lei de radiodifusão e os outros pacotes, como da publicidade e do resto, não é? No final da tal discussão, e depois de ter sido submetido à consideração do Executivo, sobretudo aqueles diplomas que são do âmbito são da competência do Executivo e os outros da Assembleia Nacional, como a lei do Conselho Nacional de Comunicação Social, depois dessa discussão toda, pensávamos nós que tínhamos ganho, pelo menos, todo o tempo que nós desperdiçamos. Mas, afinal de contas, não. E não há, até agora, uma posição oficial. Não há. A posição oficiosa do Ministério da Comunicação Social é que o pacote legislativo foi remetido para os órgãos competentes. Por um lado, a Assembleia Nacional e, por outro lado, ao Executivo. Desses órgãos não há nenhuma resposta até hoje.
Da vossa parte, haverá uma forma de pressionar, no sentido de que se faça alguma coisa para que a lei seja regulamentada?
Nós temos estado a fazer, de facto, essa pressão, de certo modo. Temos estado a fazer...
Qual tem sido o mecanismo?
O que é que o sindicato tem à disposição para poder pressionar? Por um lado, vamos conversando com alguns deputados que são próximos, alguns deles jornalistas, ok? Porque são muito próximos a nós e conhecem, de facto, a importância desses documentos, desses instrumentos para a própria classe. Por outro lado, vamos realizando alguns debates, algumas palestras, vamos fazendo, sempre que participamos em debates, vamos reiterando a necessidade de se aprovar esse pacote legislativo. Se é suficiente o que o sindicato tem estado a fazer, não sei ao certo. Porque, de facto, como disse... Se tivéssemos tido conhecimento, de facto, de onde é que reside o problema, provavelmente teríamos sido mais eficazes, não é, a pressionar. Não sabendo ao certo onde é que reside o problema para que o pacote legislativo seja aprovado ou para que a lei de imprensa seja regulamentada, então andamos a pregar, de certo modo, num deserto. Okay?
E no âmbito da parceria com o próprio Ministério da Comunicação Social, houve alguma demarche no sentido de tentar perceber esta situação?
Bom, houve, de facto, não com a atual gestão do Ministério da Comunicação Social, mas sobretudo com a anterior, e, como lhe digo, a posição oficiosa, porque a posição oficial seria um dos órgãos que tem a competência para tal, mas a posição do oficial era de que, de facto, os documentos tinham sido, de que o pacote legislativo tinha sido submetido aos órgãos competentes para a sua devida apreciação e aprovação, ok? E de lá não há nenhuma resposta. Okay? Não há nenhuma resposta. Portanto, o nosso interlocutor direto era o Ministério da Comunicação Social. Vamos esperar que o novo ministro consiga, se calhar, também usando as suas influências, e porque é uma pessoa que conhece muito bem os meandros da política nacional, consiga usar a sua influência para que então se aprove, de facto, esse pacote legislativo.
A UNITA, de acordo com o seu secretário-geral, espera que o executivo angolano seja flexível e transparente para ultrapassar esta preocupação que põe em causa o Estado de Direito em Angola.
Bom, eu acho que o regime não tem como contrariar, já que nós já não estamos no regime monolítico, nós estamos no regime democrático, portanto o Estado angolano é democrático, abriu-se à democracia. As contradições que Angola viveu desde o limiar da independência até 16 anos mais tarde, essas contradições ficaram já ultrapassadas, pelo que o próprio executivo tem de se adaptar, digamos, ao ambiente meramente democrático. Portanto, não pode viver mais o passado, pelo que, quer queira, quer não, terá que fazer essa abertura para que a lei da imprensa seja devidamente aprovada e devidamente implementada.
Mas a única expressão aqui, do seu ponto de vista, em relação à questão da liberdade de imprensa, que ainda é uma preocupação, que aspectos fundamentais suscitam esta preocupação da UNITA em relação à liberdade de imprensa, já que as autoridades dizem que há liberdade a mais em Angola?
Nem por isso, porque nós temos constatado a questão ligada à própria censura, tem havido censura na própria imprensa. Também temos constatado, principalmente, digamos, aqueles jornais que são privados, desde que tragam uma matéria que suscite alguma preocupação da própria parte do executivo, esse jornal muitas das vezes é comprado para depois ser destruído ou desviado. Portanto, temos vários aspectos que nos dão a entender de que a liberdade da imprensa ainda não é um facto, pelo que é necessário que nós possamos ultrapassar este mal que não contribui para o desenvolvimento do próprio país.
Por outro lado, Teixeira Cândido diz que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos está igualmente preocupado com a forma como o mercado da comunicação social tem sido invadido por profissionais de outros países.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos já fez sair isso em comunicados. Nas outras alturas já fez isso sair, já manifestou essa sua apreensão no seu mercado. Nós temos de ter uma preocupação de que o mercado da comunicação social não é um mercado qualquer, ou seja, não é um emprego simplesmente como é outro emprego da construção civil, etc. É um mercado sensível, porque quem trabalha na comunicação social lida com muitas informações, às vezes com fontes de informação que podem às vezes chegar, podem estar muito próximo daquilo que nós chamamos de segredo de Estado, ok? É verdade que a lei proíbe que os segredos de Estado sejam divulgados. Mas, olha, uma coisa é um nacional conhecer informações próximas a um segredo de Estado. Outra coisa é um estrangeiro dominar essa informação. Como vê, qualquer angolano, há muitos angolanos competentes que trabalham, excetuando aqueles angolanos que saíram daqui em 1965 e uns que saíram em 2002. Em 92, não há mais angolanos a trabalhar na comunicação social, por exemplo, portuguesa ou brasileira, como trabalham angolanos, ou como trabalham qualquer expatriado cá, chega aqui e depois chega a diretor deste cargo, quando a nossa lei de imprensa, inclusive, proíbe que um estrangeiro seja diretor de um órgão de comunicação social, ok? Uhum. Mas aqui, por uma espécie de impunidade, por uma espécie de... Não há quem regulamente, não há quem regule rigorosamente nada, ninguém precisa de pedir satisfações a ninguém para exercer a profissão, toda a gente vem aqui com ou sem qualificações, exerce a profissão. O sindicato não é contra a presença de expatriados. O sindicato é contra a presença de expatriados que o sindicato considera não serem de qualidade, por um Estado, por um lado, e não serem necessários por outro. Porquê? Porque se nós vamos dar lugares a expatriados, lugares que podem ser ocupados por gente que está a ser formada. Hoje nós temos qualquer coisa como 4 universidades, concurso superior de comunicação social, e temos o Instituto Médio de Economia de Luanda, que tem também curso médio de jornalismo. Onde é que vão esses profissionais todos? Se o mercado não tem capacidade de absorver.
Okay? Nunhani Teixeira Cândido foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.